Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula dos Fundamentos Básicos. Todos já estão vivendo aí os planos de Deus, frutificando, multiplicando, gerando aí os propósitos dele por onde vocês passam. Vamos lá, hein? Deus está nos instigando aí, nos provocando a cada dia viver mais à vontade dele, porque é boa, é perfeita, é agradável, ok? Nessa segunda aula nós vamos falar sobre o pecado e as suas consequências. É importante falar sobre isso agora, porque o pecado é justamente aquilo que vai nos separar do plano, dos desejos aí, dos propósitos de Deus para a nossa vida, ok? Nós vamos trabalhar sobre alguns pontos aqui nessa aula, e caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco, nós vamos estar sanando a sua dúvida e ajudando você a compreender melhor aquilo que nós estamos ensinando, tá bom? O primeiro ponto, antes de nós falarmos do pecado e das consequências, é entender que nós somos seres triunos, né? Nós temos um corpo, uma alma, um espírito. Na verdade, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Por que que isso é importante? Porque é no nosso espírito que nós temos conexão com Deus, porque Deus também é espírito. É através do nosso espírito que nós temos relacionamento com Deus, que nós podemos cultivar o nosso relacionamento com Deus, amadurecer e chegar a uma intimidade com Deus, né? Para que nós possamos viver os propósitos que Ele tem para nós. Olha só o que diz em João capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então entenda que é no seu espírito que você conecta-se com Deus e tem um relacionamento com Ele, ok? Um segundo ponto, já dessa aula, e super importante aqui, é que o pecado nos separa de Deus, nos separa dos propósitos de Deus. O resultado do pecado é a morte. E quando nós falamos morte, nós não estamos falando apenas de uma morte física, ok? Existem muitas atitudes pecaminosas que sim, podem nos levar à morte. Vou dar um exemplo aqui. De repente, você acaba destruindo tanto a sua vida usando drogas que isso acaba te levando à morte física. Ou seja, o fruto desse pecado acaba te levando à morte física. Mas o que Deus está nos ensinando através desse ponto é que o fruto, o resultado do pecado é a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É exatamente estarmos separados desse Deus e dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. É o nosso espírito estar desconectado do espírito dele. E o pecado faz justamente isso, consegue nos desconectar de Deus e assim a gente acaba vivendo não aquilo que vem dele, mas aquilo que vem talvez de nós, aquilo que vem do que nos ensinam ou aquilo que vem do próprio diabo. Temos que tomar muito cuidado com isso. Olha o que diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós vamos falar sobre isso, sobre o dom gratuito de Deus na próxima aula, o novo nascimento, o favor que nós não merecíamos, a graça do Senhor, mas agora nós precisamos compreender um pouquinho sobre o pecado e as suas consequências, ok? Nós temos três tipos de morte. Morte física, que é a separação do nosso espírito, né, com o nosso corpo, é aquela morte que eu e você vamos passar um dia. Morte espiritual, que é aquilo que eu já falei, a separação do espírito do homem e do espírito de Deus, e a morte eterna, que é a separação eterna do espírito do homem e do espírito de Deus. E isso é nos levar ao inferno. A morte eterna representa a nossa ida para o inferno, ok? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que, lembra que eu falei que a fé, ela é a chave para todas as coisas? Nós temos que ter fé em Deus, acreditar que Ele existe, mas nós não podemos adormecer a nossa fé e esconder que o inferno, que o diabo, que todas as coisas contrárias, né, que estão aí para tentarem paralisar aquilo que Deus tem para nossa vida, ok? Acreditar nisso vai nos ajudar também a viver o que Deus tem para nós. E a morte eterna é a saída para o inferno. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, ok? Aqui a Bíblia está falando exatamente do pecado na vida de Adão, do pecado da escolha de Adão, a consequência da escolha de Adão ali no Éden, quando Deus proporcionou para ele todas as coisas e acabou vindo sobre toda a raça humana. Então, em Adão, todos nós pecamos e morremos espiritualmente, mas em Cristo Jesus, todos nós somos vivificados para a vida eterna que Deus tem para nós, ok? Entenda isso, compreenda isso. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Eu quero falar um pouquinho mais aqui sobre o que nós citamos de Adão. Adão pecou e por consequência experimentou dois tipos de morte: a morte espiritual, que foi a desconexão com Deus, e a morte eterna. Você vai ver isso em Gênesis 3:22, né? O seu espírito não poderia mais ter comunhão com Deus. Nós vemos ali no começo da Bíblia que Deus, ele tinha um relacionamento com Adão muito lindo, muito maravilhoso, mas pela escolha de Adão e o pecado ter entrado na vida dele, ele não pôde mais ter esse relacionamento com Deus. O seu espírito foi desconectado do espírito de Deus e ele foi expulso ali do paraíso, do jardim do Éden, daquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu e você podemos viver nesse paraíso. Podemos viver naquilo que Deus tem para nós, desde que nós não entremos numa vida pecaminosa e nós possamos reconhecer que Jesus, o sangue dele que foi derramado naquela cruz, é o que nos conecta, conecta o nosso espírito com Deus, a ponto de nós cultivarmos esse relacionamento com ele, estando cada vez mais santificados por ele, mesmo vivendo nessa terra aqui corrupta e cheia de manjares ao nosso redor, ok? A escolha feita pelo primeiro homem criado também nos separou do Criador e dos seus propósitos, uma vez que todos nós herdamos aquilo que Adão optou no início de todas as coisas. Você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, né? O nosso nascimento natural, né? Eu e você nascemos de um pai, de uma mãe, automaticamente já nos traz essa identidade de filhos de Adão, herdeiros do pecado, da morte espiritual, órfãos no mundo espiritual. Lembra que eu falei para você na primeira aula que Deus queria que nós frutificássemos filhos para Ele? Que nós levássemos novos filhos para ele. Não estou falando aqui apenas de, né, gerar filhos do relacionamento do homem com a mulher, mas sim de gerar aquelas pessoas que hoje são órfãos no mundo espiritual a passarem por um novo nascimento, que é a próxima aula que nós vamos ter, entendendo, compreendendo isso e vivendo a identidade de filhos que Deus tem para eles, ok? É pela graça que nós podemos ser livres da maldição, da orfandade, sermos aceitos como filhos de Deus novamente. Jesus nos deu essa oportunidade e nós vamos falar disso na nossa próxima aula. O terceiro ponto é que Deus é pai. Como pai, ele jamais vai ser irresponsável. Eu hoje sou pai, não sei se você é mãe ou se você é pai, mas os limites que você vai estabelecer para a vida dos seus filhos é para que eles vivam o melhor nessa terra, para que eles sejam felizes, é para que eles sempre vivam aquilo que realmente vai fazer da vida deles abençoada, né? A vida deles por dentro dos propósitos que você tem para eles, como pai, como mãe. E Deus também é assim. Ele colocou limites, né, na vida de Adão, falou: ó, não toque. Você pode ler lá Gênesis 1, 2 e 3, principalmente no capítulo 3, você vai ver que Deus deu uma direção: não toque nessa árvore que eu coloquei no centro do jardim, do paraíso, não comam do fruto dela, do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, ó, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E Deus não estava falando de uma morte física, mas sim de uma morte espiritual, a morte que separa o homem dele, o espírito do homem do espírito de Deus, e ele estava dando essa direção justamente para que eles vivessem o melhor. Então, os limites de Deus, entenda nesse terceiro ponto, que os limites de Deus servem justamente para nos abençoar, os seus mandamentos servem para nos abençoar, as suas direções servem para nos abençoar, e é por isso que ele faz isso para a nossa vida em toda a sua palavra e também fala sempre ao nosso coração os caminhos que nós devemos trilhar. Quarto ponto. O diabo existe também, é importante entender isso. Ele é um anjo que foi expulso do céu, né? Você vai ver isso lá em Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 19. Ele é um expulso, o anjo, perdão, que foi expulso do céu com todos aqueles outros anjos que apoiaram a sua rebelião contra Deus, ok? E como o diabo não pode fazer nada contra Deus, o que ele quer é fazer algo contra aquilo que Deus mais ama. E o que Deus mais ama? Sou eu e você. E é exatamente assim que o diabo trabalhou. Entenda que é exatamente assim que o diabo trabalhou. Ele não pôde fazer nada contra Deus, mas ele pôde fazer algo ali no coração de Eva, no coração de Adão, e levou eles a crer que eles poderiam comer daquele fruto, que eles poderiam provar daquele fruto que Deus já tinha falado para eles não tocar, não provar. Você vai ver isso também lá no livro de Gênesis, ali no versículo, no capítulo 3, mais ou menos versículo 4, você vai ver essa historinha e vai compreender um pouco melhor, né? No Éden, o diabo distorceu as palavras de Deus para Eva, influenciou ela a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, oferecendo para Adão também comer desse fruto. O diabo, ele tem trabalhado assim desde o início da humanidade, né? Sempre através da mentira. É por isso que a Bíblia fala que a única coisa que o diabo criou foi a mentira. E é justamente isso que Deus quer remover da nossa vida com esse curso dos fundamentos básicos, né? Todas as mentiras, não que nós sejamos pessoas ruins, mas as mentiras que estão contidas em nós, para que a verdade dele entre e a verdade dele realmente nos liberte, para que nós possamos viver os propósitos que ele tem para a nossa vida. O diabo, ele sempre vai tentar trazer mentiras e conflitos em nossa identidade, em nossas emoções, nos tirando da verdade de Deus. Mas Deus é a verdade absoluta. Em João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de toda a mentira do diabo, gente, de toda a mentira desse mundo, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nossa vida, ok? Quinto ponto dessa aula é super importante. Entenda que as suas escolhas determinam o seu futuro. As suas escolhas determinam o seu futuro. E você vai viver exatamente as escolhas daquilo que você crê. São os valores que você vai criando internamente na sua vida que vão dando direção para suas escolhas e para suas atitudes. Por que que eu quero falar disso? Porque é muito importante a gente entender que a primeira coisa é crer. E naquilo que você crer, você vai obedecer. E o que você vai obedecer, você vai acabar tendo as suas escolhas dentro do que você obedece. E automaticamente, os seus resultados vão depender, os seus frutos vão depender daquilo que você obedece, da direção que você obedece. Quer um exemplo? Se você obedecer aquilo que o diabo tem para sua vida, você vai depender, e o resultado da sua vida vai ser aquilo que ele também deseja, que é matar, roubar e te destruir. Mas se você obedecer à voz de Deus, crendo que Deus tem a melhor direção para sua vida, o seu resultado vai ser naquilo que Jesus veio para te proporcionar, uma vida plena e abundante, ok? Então nunca se esqueça disso. A fé te leva a crer naquilo que você vai obedecer e naquilo que a sua vida vai depender, daquilo que serão os seus resultados. Lembre-se sempre disso. As escolhas determinam o seu futuro. Deus tinha falado para Adão e Eva: não toquem nesse fruto, não comam desse fruto. Ei, ó, aquilo que eu coloquei no centro do jardim, essa árvore que eu coloquei no centro do jardim, não é para vocês. Ali tem o conhecimento do bem e do mal, e no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. A minha pergunta é: Adão e Eva acreditaram, tiveram fé naquilo que Deus falou? Não. Porque o diabo falou para eles um contrário: ó, vocês podem comer desse fruto, certamente vocês não morrerão, né? Não fiquem com medo, não levem essas palavras que Deus está dando para vocês a sério. Então eles creram no que o diabo falou, então eles obedeceram o que o diabo queria colocar no coração deles, comendo do fruto, só que também sofrendo a consequência da escolha deles. Ou seja, eles foram totalmente separados de Deus. E é exatamente para isso que o pecado existe. O pecado existe para nos levar a essa morte, a morte que nos separa de Deus. Porque muitas vezes a gente pode até estar vivo fisicamente nessa terra, mas se estamos separados de Deus e dos seus propósitos, estamos mortos espiritualmente. Então entenda que o pecado nos leva a uma consequência, e é a consequência que Deus não tem para a nossa vida. Por isso que a partir de hoje, o Espírito Santo vai começar a conduzir ao seu coração daquilo que você tem feito, daquilo que você tem escolhido, e ajudar a você a buscar a Deus para mudar essas suas escolhas e alinhar o seu coração, as suas atitudes, as suas escolhas com os propósitos que Deus tem para você, para que a sua dependência esteja totalmente nele, longe do pecado e conectado com Deus, conectado com os propósitos que vem de Deus, vivendo tudo aquilo que ele tem para você. Eu vou deixar um prático aqui agora, ok? Você vai ler o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo do livro de Gênesis, para que você compreenda um pouquinho mais de tudo isso que nós falamos e veja Exatamente ali na criação, Deus preparando todas as coisas maravilhosas para o homem e para a mulher, mas o homem e a mulher não vivendo tudo aquilo que Deus tinha, porque escolheram pelo pecado que o diabo ofereceu para eles. Que nós sejamos aqueles que escolhem não pelo pecado, mas por Cristo Jesus, todos os dias da nossa vida. Até a próxima aula, nós vamos falar sobre o novo nascimento, sobre como nós podemos vencer o pecado em nosso dia a dia. Deus te abençoe, nos vemos lá.